Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias, edição 18 na Rádio Elvas. Câmara de Elvas recebe 184 mil euros para fazer face às despesas relacionadas com a pandemia. Corpo e de Campo Maior desenvolve projeto nas escolas da vila para promover a inclusão social de crianças e jovens de etnia cigana. O setor da hotelaria é dos mais afetados com a falta de mão de obra e candidaturas ao programa Mais Coeso Emprego, abertas até 28 de fevereiro. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia. A Câmara Municipal de Elvas viu aprovada a candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia para apoio aos custos públicos decorrentes do combate à pandemia. De acordo com o Presidente da Câmara, Rondo Almeida, a verba de 184 mil euros foi a que acabou por ser gasta pela autarquia em 2021 para fazer face à Covid-19. Depois de aprovadas as despesas, a União Europeia devolve este valor à autarquia.
Representa para a Câmara que, no decorrer de 2021, foram gastos bastante verba naquilo que diz respeito ao apoio ao Covid. E havia, de facto, uma candidatura apresentada e que neste momento foi aprovada. E por isso estamos nada mais, nada menos, a receber aquilo que se gastou no decorrer do ano passado, que é um montante de 184 mil euros. As despesas que tiveram, exatamente, uma vez que a candidatura apresentava o montante e quais os seus fins. Provados que estão esse gastos, agora vamos então receber o dinheiro.
A candidatura tinha como fim apoiar os municípios a fazer face aos custos decorrentes com a aquisição de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e batas, instalação de hospitais de campanha e outras infraestruturas de proteção civil, testes, outras análises laboratoriais e meios de diagnóstico. O investimento elegível financiado pelo Fundo de Solidariedade da União Europeia foi superior a 184 mil euros. A Corpi de Campo Maior abraçou um projeto ao abrigo do programa Escolhas, que tem como principal missão promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos mais vulneráveis, particularmente de descendentes de migrantes e de etnia cigana. Ao todo, são acompanhados pela Corpi cerca de 30 jovens nas escolas da vila para que, como explica o presidente da instituição, José Pedro Caldeirão, não faltem às aulas e não entrem por maus caminhos. Contudo, adianta, as coisas não correram desde o início de feição.
Abraçamos aqui um projeto muito complicado, que é o Escolhas, que tem sido uma coisa séria, mas já está resolvido. Houve problemas, né, que não foi muito bem tratado, mas já está bem resolvido. Temos esse programa, que somos os gestores e a escola são os promotores. Tem a ver com as etnias, né? Nós, como digo, somos os gestores e na escola são os gestores. Existem 30 crianças que necessitam de ser acompanhadas por duas técnicas e mais um ou outro funcionário para que as crianças não faltem à escola, não andem na vadiagem, desculpe o termo, mas é isto. E têm feito, de facto, um excelente trabalho.
José Pedro Caldeirão revela ainda que a ajuda financeira do comendador Rui Nabeiro para que a Corpi pudesse candidatar as suas funcionárias a este programa foi fundamental para ultrapassar as dificuldades inicialmente sentidas.
Ao princípio foi-nos apresentado o programa e nós pensávamos que aquilo era tudo muito fácil, mas não é. Eu, antes de ter aceito naquele projeto, eu teria que pôr a concurso as funcionárias para seguirmos em frente. O resultado foi que acabaram por não nos aceitar e tivemos que fazer novamente o outro projeto, mas este já com a ajuda do Sr. Comendador, que nos emprestou uma determinada importância para podermos ter dinheiro. Felizmente esse problema também já está resolvido e agora é para a frente. Mas as coisas estiveram um bocado complicadas. Mas já está tudo resolvido, graças a Deus.
Financiado pela Direção-Geral da Educação e pelo Instituto da Segurança Social, esta oitava geração do programa Escolhas conta com o cofinanciamento do Fundo Social Europeu Portugal 2020. E o Centro Humanitário de Elvas da Cruz Vermelha volta a enfrentar um surto de Covid-19. De acordo com a diretora da instituição, Isabel Mascarenhas, há registro de um total de 18 utentes infectados, sendo que estes casos positivos foram detectados no decorrer das habituais e constantes testagens efetuadas.
Os casos têm vindo a ser detectados em momento de rastreio, portanto, nos rastreios regulares, aliás, muito regulares, que efetuamos de acordo com aquilo que está normalizado pela DGS e, portanto, têm sido identificados ao longo das semanas, portanto, durante o mês de dezembro, durante o mês de janeiro, mas agora com maior incidência no mês de janeiro. Em termos de utentes, portanto, temos 5 utentes da herpes positivos e dos cuidados continuados temos 13 utentes positivos.
Isabel Mascarenhas revela ainda que entre os funcionários da Cruz Vermelha há também cerca de uma dezena de infectados com Covid-19.
Temos vários funcionários identificados, alguns que estavam ao serviço, outros que não estavam ao serviço e que, portanto, identificados antes de entrar ao serviço já não iniciaram a sua atividade, outros que comunicaram que tinham estado em contacto com alguém que estava positivo e, portanto, não iniciaram a atividade, enfim, portanto, neste momento temos cerca de 10 pessoas nesta situação.
Quanto ao estado de saúde dos utentes, a diretora da instituição não avança com informações, assegurando que essas são divulgadas apenas de forma diária às famílias.
Em termos de sintomatologia, portanto, eu já anteriormente também não o fiz, todas as alterações, enfim, todo o estado clínico das pessoas é transmitido diariamente e diretamente às famílias, pelo que não vou comentar.
De recordar que já no final de outubro de 2020, o Centro Humanitário de Elvas da Cruz Vermelha enfrentou um surto resolvido em dezembro do mesmo ano, após a infecção de cerca de 20 utentes e 8 funcionários. A falta de mão de obra no setor da hotelaria é um problema que se arrasta há vários meses, sendo que, segundo a Associação da Hotelaria e Restauração, a Aresp, faltam mais de 40 mil trabalhadores no setor, dos quais cerca de 15 mil nos hotéis. São diversos os fatores que podem estar na origem desta falta de trabalhadores. Para Arnaldo Frade, delegado regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional, do IFP, as razões baseiam-se nos horários praticados, no sistema de transportes e nas remunerações.
É uma questão que perpassa, digamos, todo o território, não é? E, portanto, essa é uma matéria que terá que ver com vários aspectos. Tem que ver com os horários que se praticam, tem que ver, de facto, com o sistema de transportes que temos ou não temos e tem que ver com os aspectos remuneratórios. Porque, como sabemos, na hotelaria, de facto, praticam-se horários que, por vezes, não são compatíveis com os próprios e escassos meios de transporte público que temos. Isso implica que as pessoas tenham que ter viatura, por vezes para percorrer distâncias longas e nem sempre aquilo que é também o vencimento que a oferece, de certa forma, sugere e provoca uma atração relativamente a essa área de atividade.
Arnaldo Frado adianta que tem de existir um ajuste não só na hotelaria como noutros setores, uma vez que estes três fatores muitas vezes também não permitem a organização da vida familiar.
Eu penso que deve ter que haver aqui algum ajustamento que tem que ver com vários setores, porque nós temos outros setores em que as coisas também acontecem assim, até não só por via da questão remuneratória, porque até há áreas de atividade em que a questão remuneratória não se coloca e até é bastante significativa, mas aí pesa um pouco a chamada depreciação social das qualificações, em que muitas pessoas não querem ter como carreira trabalhar em determinadas áreas de atividade, independente do que possam ganhar. Mas aqui, concretamente na hotelaria, de facto, estes três fatores, os horários que por vezes não permitem a organização da própria vida familiar de uma forma dita normal, a questão depois dos transportes, a questão remuneratória e muitas vezes a questão também das instituições para acautelar familiares que se tenham a cargo, são fatores importantes nesta questão da empregabilidade.
Trabalhadores que, à semelhança de outros setores, são cada vez menos na área da hotelaria. As candidaturas ao Sistema de Apoios ao Emprego e ao Empreendedorismo Mais Coeso Emprego, Empreendedorismo Social, financiado pelo Fundo Social Europeu, estão abertas até 28 de fevereiro. Da responsabilidade da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, este sistema de apoio foi abraçado com bastante entusiasmo por parte de todas as entidades envolvidas, de acordo com Hugo Hilário, o presidente da CIMA.
Desde o início das negociações para o Pacto de Coesão Territorial da nossa CIMA, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, em 2014, que a CIMA e todos os municípios, perante a possibilidade de contratualizar um sistema de incentivos de empreendedorismo e ao emprego, que na altura se denominava por SI2E, abraçámos com determinação e entusiasmo estas várias prioridades de investimento cujo objetivo eram apoio ao desenvolvimento das atividades, mas principalmente a iniciativas e a expansão das pequenas e médias empresas.
O Guilário sublinha a importância deste tipo de apoio, sobretudo depois da chegada da pandemia, uma vez que estimula a produção nacional e é um forte contributo para a retoma económica.
com a chegada da pandemia Covid-19, o investimento feito ao nível local, incluindo este tipo de apoio, torna-se, obviamente, cada vez mais determinante para a criação de postos de trabalho, mas neste contexto não só, também para a manutenção dos mesmos. E, portanto, foi criado este programa de apoio à produção nacional, que consiste na criação de um instrumento de política pública de apoio direto ao investimento empresarial produtivo e que tem como objetivo estimular aquela que é a nossa produção interna, a produção nacional. É um programa que se caracteriza por uma cada vez mais desejada agilidade de procedimentos, pela eficiência na gestão e pela eficácia nos resultados, que é isso que queremos, e é obviamente um forte contributo também para a nossa retoma económica.
Integrado no eixo prioritário do emprego e valorização económica dos recursos endógenos do Programa Operacional Regional do Alentejo, o Alentejo 2020, o sistema destina-se a entidades da economia social, nomeadamente cooperativas, associações mutualistas, misericórdias, fundações e IPSS.
Necessita de trocar ou ir à oficina com a sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, domingo dia 16 de janeiro, contamos com períodos de céu muito nublado, vento fraco moderado, formação de geada, subida da temperatura mínima e pequena subida também da máxima. Elvas, mínima prevista de 2, máxima de 15. Campo Maior espera também mínima de 2, máxima de 14. Porto Alegre, mínima de 5, máxima de 13. Évora, mínima de 4, máxima de 16. Para Beja, mínima prevista de 6, máxima de 16 graus. Ponto final neste bloco de informação. Continuo desse lado. Tenha um excelente domingo.
Informação Regional.